Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da trilha de SQL Server 2014 do Microsoft Virtual Academy. Eu sou o Frederico Santos, eu sou PFE de SQL Server e vou falar com vocês hoje sobre alta disponibilidade no SQL Server 2014. A nossa agenda ela consiste basicamente em duas partes. A primeira parte a gente vai abordar conceitos teóricos sobre disponibilidade e vai diferenciar um pouco o conceito de alta disponibilidade e disaster recovery e trabalhar dois conceitos, um para cada um deles, que são os NOVs e os NINES, o RPO e RTO. E em seguida falaremos sobre soluções de disponibilidade para o SQL Server 2014. E vamos mencionar algumas tecnologias existentes no produto, como replicação de dados, log shipping, database mirroring e always on. Bom, vamos entender primeiro a diferença, ou se existe diferença, entre alta disponibilidade e disaster recovery. Mas será que existem mesmo? Porque existem alguns conceitos que às vezes se misturam e muitas pessoas consideram que são alta disponibilidade e disaster recovery como sinônimos. E na verdade, vamos entender um pouquinho cada um desses conceitos para poder diferenciar o que é alta disponibilidade e o que é disaster recovery. Quando a gente fala de alta disponibilidade, nós estamos falando de tolerância a falhas. E quando a gente está pensando em tolerância a falhas, nós estamos buscando algumas questões muito importantes para os nossos sistemas e serviços, que é manter o sistema no ar pelo maior tempo possível, e em caso de falhas, eu tenho uma forma automática ou uma forma documentada de restaurar o nosso serviço no menor tempo possível. Então, em resumo, é um sistema tolerante a falhas. Quando a gente está falando em disaster recovery, nós, na verdade, estamos pensando no quê? Em sistemas, ou na verdade, em processos e planos de recuperação. Mas por que isso? Desastres não acontecem todo dia. Não acontecem furacão, incêndio, inundação, toda hora, toda semana, todo ano. Mas em caso de acontecer, o que que eu faço? Quais são os procedimentos e processos que eu tenho que assumir para manter e trazer o meu serviço no ar no menor tempo possível também? Então, eles têm realmente similaridades no sentido de ter o serviço no ar, mas um está trabalhando no conceito de tolerância a falhas e o outro está trabalhando em processos e planos de recuperação em casos de não de falhas simplesmente de hardware ou outra coisa, mas de desastres físicos e externos ao nosso ambiente. Com base nisso, vamos entender alguns conceitos que estão relacionados primeiro à alta disponibilidade e depois com disaster recovery para poder diferenciar um pouquinho mais isso que a gente mencionou. O primeiro conceito que está, na verdade, relacionado à disponibilidade é que tem algumas características, que são os NOVs. E os NOVs, a gente vai falar muito disso quando a gente vê palestras e informações sobre o conceito de disponibilidade. O que que vem a ser esses NOVs? Então vamos pensar um pouco com características que a gente busca num sistema com alta disponibilidade. A primeira é que esse sistema deve ser resistente a falhas de hardware, software e energia. Ou seja, ele tem que ter redundância. Esse sistema ele tem que buscar sempre o maior tempo possível no ar. Esse sistema pode ter indisponibilidade. Só que a gente tem que entender que existem indisponibilidades planejadas e não planejadas. Por exemplo, aplicação de patch, você tem que reiniciar o seu servidor, é uma indisponibilidade, porém planejada. Agora, acabou a energia do seu servidor e ele caiu, ele reiniciou. Isso é uma indisponibilidade não planejada. Quanto maior o tempo de disponibilidade, ou maior a disponibilidade do nosso sistema, mais custo está envolvido. Por quê? Porque nem sempre esses custos eles vão estar atrelados a apenas uma tecnologia, mas uma combinação de tecnologias que permitam que eu tenha uma alta disponibilidade. Pensando nisso, então, a gente tem uma tabela que a gente fala que é a tabela dos NOVs, que é o número, é a porcentagem de tempo que eu posso considerar meu tempo uptime, ou meu tempo de meu serviço disponível para o uso. Então, aqui nessa tabela a gente coloca 9, 2 NOVs, 3 NOVs, 4 NOVs, e aí com base nisso, a gente pode ter uma ideia de quanto é o tempo necessário para manter meu sistema no ar. Normalmente a gente vai buscar o maior número de NOVs, mas isso vai de acordo com o SLA da sua aplicação, da necessidade dessa aplicação para atingir o maior número de NOVs dentro dos custos aceitáveis para cada organização. Com base nisso, a gente viu um pouquinho das características de disponibilidade, no sentido de alta disponibilidade. Agora vamos dar uma olhadinha no conceito de disaster recovery. No caso, a gente está falando de RTO e RPO. O RTO, na verdade, ele está relacionado ao Recover Time Objective, ou seja, o tempo necessário para me trazer o meu sistema de volta. Pensando dessa forma, em casos de desastre, quanto tempo eu demoro para trazer o meu sistema no ar de novo? Então é isso que a gente mencionou, é o tempo necessário para recuperar o objeto. O RPO, ou Recover Point Objective, ele está relacionado ao ponto no tempo que eu posso recuperar esse objeto ou esse sistema. E uma possível margem de perda de dados, ou seja, o tempo que eu demoro para recuperar e o ponto no tempo que eu consigo trazer esse dado. Isso no caso de um desastre. Então a gente conseguiu ver que existe o tempo de disponibilidade ou o tempo que eu tenho o meu sistema uptime e eu tenho o conceito de recuperação, que é quanto tempo eu demoro para isso. Você percebe que existem diferenças, um está mais relacionado à questão de recuperação de desastres, ainda que existam similaridades com disponibilidade, e o outro, que é a questão dos nomes, está mais relacionado com alta disponibilidade. E agora a gente vai vendo essas questões principais, vamos entender um pouquinho as soluções de disponibilidade que a gente tem no SQL Server 2014, para poder implementar soluções de alta disponibilidade e disaster recovery, ou combinar as duas numa única solução. Para isso, a gente vai citar agora no SQL Server 2014, basicamente a replicação de dados, log shipping, database mirroring e, por fim, o SQL Server Always On, nas modalidades Failover Cluster Instance e Availability Group. Vamos entender um pouquinho agora cada uma dessas soluções de uma forma um pouquinho mais aprofundada, para entender como elas podem nos ajudar com alta disponibilidade no nosso sistema de banco de dados. Começando com replicação. Replicação de dados, na verdade, a gente pode ter ela local, ou seja, no mesmo site ou across sites, e ela consiste basicamente em eu tenho um servidor que é o publisher, que vai publicar, e esse publisher, quando a gente menciona publisher, ele está atrelado a banco de dados, mas não ao banco de dados inteiro, mas a alguns objetos. Ele, de forma assíncrona, transfere os dados para um distributor, que basicamente é um banco de dados que armazena as transações efetuadas no banco de publicador publisher, e de forma assíncrona também faz a distribuição dessas transações para um servidor que é o subscriber. Isso faz com que os componentes tenham três etapas de migração de dados, todas elas assíncronas, visando fazer o quê? A transferência de informações de uma tabela para uma outra tabela, no caso, em outro servidor. Pode ter uma solução de replicação no mesmo servidor, no caso, da mesma instância? Eu posso. Mas como a gente está falando aqui um pouquinho de alta disponibilidade, vale entender um pouquinho nesse cenário. Qual a vantagem? O servidor subscriber pode ser utilizado para conseguir relatórios e você fazer as suas consultas no segundo servidor. Isso é bem importante e pode sim funcionar. Algumas características da replicação que vale mencionar é ela é totalmente dependente do SQL Server Agent para fazer a execução dessas replicação de dados, dessa movimentação de dados. Existem executáveis externos ao SQL Server ou Replication Agents que fazem isso e eles são executados através do SQL Server Agent. Não podemos concluir ou pensar na replicação simplesmente como uma solução de alta disponibilidade. Existem casos que elas podem ser úteis, por quê? Porque ela faz a redundância dos dados. Eu posso ter dados de uma mesma tabela em outro lugar, ou de um banco de dados inteiro, dependendo da configuração da sua replicação. É importante pensar que ela é totalmente assíncrona. E existem diversas topologias, então dependendo do seu cenário, você pode adotar replicação transacional, peer-to-peer, merge, e usar essa redundância de dados como uma forma de recuperação de desastres ou para ter o dado de uma forma mais rápida. Outras questões bem interessantes são: os dados são transacionalmente acessíveis, de forma com que você querendo acessar o segundo servidor em consultas, você pode. E isso é bem importante quando você quer ter um certo balanceamento das consultas que você roda no seu servidor primário. A configuração dela é feita por artigos, como eu já mencionei, ou seja, tabelas, views, ou seja, os artigos são as entidades dentro do banco de dados. É possível também você, no secundário, alterar alguns objetos. Você pode adicionar uma tabela, você pode adicionar uma coluna numa certa tabela, você pode criar índices específicos. Então, isso te dá uma certa possibilidade de ter um workload diferente, consultas atendidas por índices específicos no secundário. Isso é uma vantagem em determinados cenários. Mas pensando do ponto de vista de disponibilidade e disaster recovery, existe sim a possibilidade de perda de dados e existe uma série de limitações a serem estudadas quando for implementada a replicação num cenário de disaster recovery ou de alta disponibilidade como estratégia. Pensando nisso, vamos para uma solução um pouquinho mais trabalhada, que é o Load Shipping, para disponibilidade e também para disaster recovery. No nosso exemplo, o Log Shipping, a gente tem um servidor, que é normalmente o servidor primário, onde eu vou ter backup, o backup de um banco de dados, e esse backup vai ser restaurado num servidor secundário, e com base nisso a gente vai ter uma série de backups de transaction log, que vão sendo movimentados através da rede ou num file share. E no secundário vai pegar esses backups e fazer o restore desse banco de dados baseado em uma agenda específica. Qual a vantagem? O secundário, eu tenho a opção dele de também rodar os relatórios no servidor secundário utilizando algumas opções. O log shipping, ele tem algumas limitações e algumas características. Vamos dar uma olhada nela. Depende também do SQL agent. Função de log shipping normalmente é sem failover automático. Se você quiser ter um restore point in time, você vai precisar de intervenção humana, porque vai ter que fazer um backup do tail log no primário e ser aplicado no secundário, e ele também é assíncrono, não é uma movimentação de dados síncrona. Com isso, a gente tem, como eu já mencionei, a possibilidade de ter o servidor em standby, porque ele está recebendo os restores dos transaction logs, e nessas operações de restore, o banco de dados, por mais rápido que seja, ele fica inacessível porque está atuando numa operação de restore de log. Nesse momento, também a gente tem algumas limitações, porque dependendo do tamanho do log, pode ser um período um pouco maior ou menor, e isso pode impactar a sua ação no secundário. Por outro lado, isso permite que você tenha um pouco mais de utilização do servidor ou do banco de dados no secundário, deixando o servidor um pouco, você tendo um pouquinho mais de acesso e um pouco mais de inteligência na questão de custo, uma vez que o seu servidor não está simplesmente em standby, você pode utilizá-lo para algumas cargas. Essa operação, ela é feita por banco de dados e é importante entender que, dependendo dessas configurações, existe a possibilidade de perda de dados. Vamos pensar numa solução um pouquinho mais trabalhada, que ela está aí desde o SQL Server 2005, que é o Database Mirroring. Ela é um pouquinho mais trabalhada porque aqui eu tenho alguns conceitos e algumas implementações que fazem o Database Mirroring um pouquinho mais interessante no sentido de alta disponibilidade do que as soluções do log shipping e da replicação. No Database Mirroring eu tenho basicamente dois ou três servidores, mas vamos começar trabalhando com um servidor que é o primário e um servidor secundário, e eu tenho a possibilidade de fazer o shipping ou a entrega das transações ou o espelhamento do meu banco de dados de duas formas. Ela pode ser síncrona ou ela pode ser assíncrona. Só que isso é um pouquinho diferente do como funciona no, na replicação no log shipping, porque um está trabalhando com tirar backup e restaurar, e outro trabalha com um intermediário que faz o store através de store procedures e faz a entrega desses dados através do distributor. No nosso cenário, no Database Mirroring, não. São dois bancos de dados interligados através de endpoints e essas transações são entregues diretamente no outro banco de dados. A gente tem ainda uma figura bem interessante no Database Mirroring, que é o witness. O witness, ele fica monitorando os bancos de dados para fazer, em caso de falha, o chaveamento automático desse banco de dados. Isso permite com que eu tenha um failover automático. E isso realmente é bem importante, porque agora a gente já está falando de uma situação que talvez a gente consiga, em alta disponibilidade, não ter a intervenção humana. Como característica, o servidor secundário ele fica num status que não permite eu executar os relatórios. Mas com a utilização de database snapshots, eu consigo também, dependendo do seu SLA de relatório de informações, rodar os relatórios no secundário utilizando o database snapshot. Isso pode permitir uma certa granularidade de acesso, uma vez que você pode dividir a carga dos seus selects no secundário. Algumas características que vale a pena mencionar no Database Mirror são: ele também é configurado por banco de dados, ou seja, é um Database Mirror por banco de dados. Ele pode ser síncrono e assíncrono, e para o failover automático, ele depende de um witness, e a aplicação precisa estar preparada para entender que esse chaveamento foi feito e ler o partner failover, né? Ler o servidor secundário. Senão, eu preciso de uma intervenção manual para fazer na aplicação o apontamento na string de conexão para o servidor secundário. O secundário fica normalmente em modo non-readable, eu não consigo fazer a leitura, porém, como eu já mencionei, eu posso utilizar o database snapshot. Duas questões bem importantes. No modo síncrono, a possibilidade de perda de dados é zero. Você não perde dados. Existem payoffs de infraestrutura, existem limitações, existem, que vão ter que ser analisadas, como a gente mencionou, por exemplo, um link com uma banda interessante, uma latência interessante, para a gente poder ter certeza que essa aplicação síncrona vai atender os requerimentos. No caso do assíncrono, existe sim a possibilidade de perda de dados, mas ela é pequena, porque ela é enviada, ela não é uma perda de dados significativa, mas ela existe. E a gente precisa entender isso dentro daquilo que mencionamos como disaster recovery, o que eu posso perder de transações no tempo. Isso é uma possibilidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o always on. Vocês perceberam que ao longo dos nossos slides a gente vai vendo a evolução de tecnologias de alta disponibilidade nos sistemas com SQL Server. A gente começou com replicação, que, como a gente viu, realmente não é nem uma solução de alta disponibilidade, é mais uma solução que pode ser utilizada para ter redundância de dados. A gente falou um pouquinho sobre o log shipping, que é uma solução de tirar um backup e restaurar, ou seja, eu tenho delay, ela é assíncrona, eu tenho limitações com o failover automático. O Database Mirror foi uma evolução, onde eu tenho uma série de novas funcionalidades, já não tenho mais possibilidade de perda de dados, consigo ter isso sem perda de dados de forma automática, mas a gente vai ver que o produto vai ficando cada vez mais maduro. E no SQL Server 2012 foi lançado o Always On. E o Always On é uma tecnologia muito mais madura porque ela permite uma série de vantagens quanto as tecnologias anteriores que eu já mencionei, como a possibilidade de ter múltiplos databases, múltiplos secundários, utilizar opções de criptografia e compressão, ter failover manual e automático, ser muito flexível com essa política de failover e ter uma opção de reparo automático de páginas. Tudo isso faz com que o Always On, em referência aos outros tecnologias de alta disponibilidade disponíveis no SQL Server, seja um pouco mais confiável e extremamente mais flexível. Além disso, ele é extremamente integrado com a conectividade para as aplicações. Eu dependo muito menos da string de conexão como no Database Mirror. O wizard de configuração é bem mais fácil. A gente tem uma série de dashboards de monitoramento e uma completa infraestrutura de diagnósticos. Ou seja, eu consigo utilizar dashboard para monitorar, eu consigo utilizar DMVs, eu consigo utilizar o Perfmon para conseguir fazer toda a validação disso de forma bem simples. É realmente bem legal. A gente tem também um suporte total a todas as features existentes no produto. E além disso, a gente tem secundários ativos. A gente não precisa, como no Database Mirroring, nas réplicas, fazer um Database Snapshot. Os secundários estão ativos. Eu consigo fazer automação com PowerShell. Eu consigo rodar cargas de leitura, rodar backups, rodar DBCC CheckDB, para ter certeza que meu banco está íntegro nessas nossas réplicas. Ou seja, eu vou ter o quê? Uma diferenciação de carga. Eu posso ter um balanceamento, ainda que não seja uma solução de balanceamento, no caso de escritas, eu consigo ter uma inteligência maior para poder fazer essa implementação. E Por fim, mas bem importante, o failover é muito, muito rápido. Muito rápido em comparação a qualquer outra tecnologia dentro do SQL Server. E isso faz com que o Always On, além de ser confiável, flexível e integrado, ele seja extremamente eficiente. E isso é bem importante quando a gente está falando de alta disponibilidade. Vamos pensar um pouquinho agora. Você falou para mim, Fred, sobre tudo isso que existe no SQL Server 2012. E no 14? O que tem de novo? O que tem de diferente no Always On no SQL Server 2014? Vamos ver o que melhorou. Primeiramente, eu tenho um aumento de réplicas. Antes a gente tinha quatro réplicas, agora eu tenho oito. E isso permite ainda mais uma inteligência e, dependendo da necessidade de negócio, você ter uma série de réplicas espalhadas nos seus parques, nos seus sites. Eu tenho suporte integrado ao Windows Server 2012 CSV. E isso é bem importante. Eu tenho também a melhora na análise diagnóstica, ou seja, eu tenho mais DMVs e mais dashboards que estão mais precisos em relação ao 2012 para análise e diagnóstico dos nossos problemas e tem informações sobre o meu Always On. Além disso, eu tenho réplicas já distribuídas. A gente mencionou que ela saiu de 4 para 8. Réplicas já distribuídas, eu posso ter 8 sites diferentes com o Always On. Isso é bem interessante. E você vai ter uma melhor utilização do storage, porque hoje, no 2012, a gente tinha uma limitação de 24 drives. Via CSVPFS, agora eu não tenho mais essa limitação. Em caso de resiliência de storage, se o storage falhar, o Always On está ali e realmente ele funciona extremamente bem e é extremamente eficiente em caso de falha de storage. Você fica menos dependente de tecnologias de terceiro para fazer isso. Além, claro, dos custos envolvidos em você manter uma infraestrutura de storage replicada. E principalmente, eu coloquei esse ponto final, ele é totalmente compatível com o in-memory LTP. Se você está pensando em adotar essa nova feature no seu ambiente, pensando, poxa, eu posso aumentar muito a velocidade da minha aplicação utilizando isso? Pode. Mas como fica a disponibilidade? Ela é totalmente integrada com a Always On. Isso permite que você tenha uma aplicação extremamente rápida e extremamente disponível usando essa feature no SQL Server. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as características do Always On. Como eu demonstrei no passado, as outras features do SQL Server em relação ao log shipping e tudo mais, agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre como funciona o SQL Server em Always On. Primeiro, vamos falar do Always On Failover Cluster Instance. Basicamente, o Failover Cluster Instance, ou Always On, é o que a gente conhece como SQL Server em Cluster. A gente tem uma aplicação, um servidor, perdão, uma storage e um outro servidor, e essa storage é compartilhada entre esses servidores. Eu posso ter mais do que um servidor, eu posso ter três servidores. Nesse caso, a gente está demonstrando no desenho um cluster de três nós, e eles são totalmente integrados, ou seja, eles enxergam a mesma unidade, as mesmas unidades de disco, as mesmas LUMs, através de uma storage compartilhada. E entre eles são ligados através da rede, através de internet, para fazer a configuração. Para o Windows, a gente vê isso, a gente já sabe, que como apenas uma máquina. Então, o cluster ele tem as limitações no sentido de eu preciso ter uma storage compartilhada. Isso é o conceito básico de um SQL Server em cluster. A gente tem a possibilidade, isso é bem utilizado, de ter o SQL Server ou o cluster geograficamente apartado, ou seja, um geocluster, como é conhecido. Eu posso ter um cluster num site A que tenha só storage, como a gente já viu. Eu tenho um cluster no site B também com a sua storage. São storages diferentes, não é a mesma storage. E eu tenho, baseado na tecnologia de storage, a replicação síncrona ou assíncrona dos dados. E aí, com isso, sendo replicados os discos, a gente tem a configuração através de link do cluster geograficamente, ou geocluster apartado. E aí a gente tem uma série de limitações que tem que ser entendidas, porque ela depende exclusivamente da tecnologia de storage para fazer a replicação dos discos. Só que a vantagem disso em relação a outras tecnologias de alta disponibilidade de disaster recovery é que ela é configurada por instância. Como a gente já falou, é a instância clusterizada, já não sou mais uma questão de banco de dados. A gente tem a opção de failover automático em caso de falha de recursos, ou seja, se falhar no cluster, a instância que está num dos nós, ela faz o failover para o outro nó do cluster. Isso garante uma certa confiabilidade e também uma resiliência no caso de falhas de recursos. E os secundários, ou seja, você tendo uma instância com três nós, por exemplo, você vai ter os secundários que estariam inativos no caso de acesso. Existem algumas configurações que a gente conhece como cluster ativo-ativo, onde você distribui a quantidade de instâncias através dos nós para você ter um melhor aproveitamento do hardware. Quando a gente fala de geocluster, a gente depende exclusivamente da tecnologia de replicação de storage. A gente tem na questão dessas tecnologias que podem já mencionar as síncronas ou assíncronas, e tem um custo de manutenção e implantação alto, porque essas tecnologias de replicação de storage não são baratas e você paga por fora, ou você paga adicionalmente a essas tecnologias. Com base nisso, vamos ver um pouquinho das vantagens do Always-on Availability Group, que tenta sobrepor essas limitações de replicação de storage e clusters geograficamente apartados. Pensando um pouquinho no Availability Group, a gente tem um servidor que pode ser cluster, no caso desse desenho é, onde eu faço a movimentação síncrona de dados no mesmo site. Eu posso ter em um outro site também com uma movimentação síncrona dos dados para ter mais redundância. E aí a gente ainda pode ter nesse secundário rodar os backups, como a gente já mencionou, rodar relatórios. Eu posso ter um terceiro site com cópias assíncronas para você ter ainda como uma solução de alta disponibilidade. Você tem que ter mais de uma solução de redundância. E nesse segundo site assíncrono eu posso rodar meus relatórios, como eu também posso rodar no secundário, ou seja, eu tenho maior possibilidade de divisão de carga. Além disso, eu posso utilizar réplicas do Windows Azure na nuvem. Isso torna a sua aplicação e a sua composição de sistema ainda mais atraente, no sentido de que você vai ter um terceiro, um quarto e até um quinto secundário, permitindo que você tenha a replicação assíncrona para lá e você possa rodar também seus relatórios com um nível de disponibilidade ainda maior, porque realmente o Windows Azure garante um nível de disponibilidade extremamente alto, num custo extremamente acessível, pensando-se do que na necessidade de você manter toda uma infraestrutura de servidores. Nesse cenário, a gente tem uma certa. É bem complexo. Porém, também ele é extremamente efetivo e eficiente no sentido de você poder ter cargas de relatório, cargas de backup em outros sites, além de ter toda uma infraestrutura de redundância de dados e também para disaster recovery. Então, o Always-on, ele combina as suas questões de alta disponibilidade juntamente com as questões de disaster recovery. E isso é bem, bem legal. Concluindo. Qual é a melhor solução de alta disponibilidade para o seu sistema? A resposta sempre é depende. Depende do quê? É uma decisão tomada com base em business, em negócio. É uma solução que deve ser tomada de acordo com o SLA de cada aplicação. Envolve questões como gerenciamento e infraestrutura. A última frase eu não mencionei em nenhum momento, mas nenhuma solução te permite ou te é indicada que você não tenha backup e restore. Ter uma política de backup e restore consistente e testada, ela é extremamente importante porque ela vai fazer com que você tenha ainda mais segurança em todo o seu ambiente de disponibilidade e também disaster recovery. Não podemos nunca excluir que com alta disponibilidade não ter um backup é uma opção. Pessoal, não é. Tá? Segue alguns links sobre as tecnologias que a gente mencionou, sobre failover cluster, sobre database mirroring, replicação e always-on, para vocês utilizarem. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês e nos vemos até a próxima. Um abraço.